Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos para mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes e chega ao número 209 na podosfera brasileira em um episódio que a gente vai estar em situação de contenção de participantes porque o senhor Marcelo Marques resolveu ir esfregar a cara dos cariocas o título do Clube Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. E por isso deixou apenas a mim, Bruno Santos, e o seu Glauber Maia para tocar um podcast que basicamente vai falar que o Galo foi campeão brasileiro. Que já que Celinho foi embora, a gente vai falar a verdade para você aí escutando a gente. Cumprimente nossa audiência, Glauber.
Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Aqui é a verdade nua e crua, com a cara limpa, doa quem doer. O Atlético já é o campeão brasileiro. Atleticano que não está comemorando, está perdendo tempo.
Já está vacinando, já está fazendo tudo errado. E diga-se de passagem, Celim teve a audácia de falar comigo hoje de manhã que pode acontecer muita coisa ainda no campeonato. Pô, eu acho que é difícil você ver alguém traumatizado igual o atleticano, cara. Não tem jeito. Duvido que o Inter, por exemplo, o ano que o Inter chegar a vez dele, que deve demorar também, deve ser a mesma ladainha. Duvido que os torcedores do Inter vão ficar nesse trem. Semana aqui nós vamos trazer do futebol ao cricket. Vamos falar também sobre tênis, sobre futsal. Temos bastante assuntos aqui. Dessa vez eu esqueci de fazer os aniversariantes, mas temos que pontuar um em específico, que é o centenário do Ademir, atacante da mente, por causa da Copa de 50. Ele nasceu em 1921, no dia 8 de novembro, no Rio de Janeiro. Também atuou além do Vasco, com a camisa do Fluminense do Rio de Janeiro. E na Copa de 50, ele teve a sua destacada atuação, anotou 9 gols na competição e, no final das contas, foi a tragédia do Maracanã, né? E foi meio que apagado da história. Ele era o maior ídolo do Vasco até Roberto Dinamite aparecer. Então fica aqui o registro desse grande nome do futebol brasileiro, que também jogou pelo Sport Recife e começou e encerrou a carreira no Sport Clube do Recife. Ô Glauber, você trouxe aqui uma informação muito importante, o WTA Finals está acontecendo, que é a festa de fim de ano do tênis, né?
Sim, é a festa da firma, né, dos jogadores de tênis. O WTA é a versão feminina do torneio, tem a versão masculina, que é a ATP Finals, que vai começar na semana que vem. Na semana que vem não, acho que é domingo agora. E domingo também é quando acaba a WTA. Esse ano, quem está participando da WTA são as tenistas a Arina Sabalenka, da Bielorrússia, a Bárbara Krejčíková, da República Tcheca, a Carolina Pliskova, também da República Tcheca, Maria Sakkari, da Grécia, Iga Swiatek, da Polônia, Garbin Muguruza, da Espanha, ela aí, Bruno.
Ela aí, firme e forte.
Paula Badosa, da Espanha também, e a Anett Kontaveit, da Estônia.
A Kontaveit surgiu do nada aí, né?
Do nada, apareceu do nada justamente porque a número um do mundo, que é a Ashley Ashleigh Barty, da Austrália, não está disputando. Então você já vê que assim, né? O trem já está meio torto, porque ela é a número um do mundo, não está disputando. Inclusive, independentemente do que aconteça aqui na WTA Finals, ela não vai perder o posto de número um do mundo. Então, assim, viu que a primeira posição já está garantida, tirou férias, largou para lá.
Exatamente.
Não condeno também, não.
Segundo ela, eu tô olhando aqui, ela desistiu porque ela vai se preparar para o Aberto da Austrália, que é o objetivo dela.
Vai jogar em casa, né?
Alberto. Exatamente.
E o Aberto da Austrália é o que abre a temporada, já no meio de janeiro já começa o Paranauê lá e sempre tem muito problema por causa do calor, né? Verãozão no hemisfério sul, a Austrália é um desertão perdido no meio do entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, e sempre tem muito problema de calor.
Como diz o Meligeno, é o torneio mais estranho que tem lá no circuito, de longe, assim. Muito bem, vamos passar então aqui para a próxima pauta do dia. Nós vamos falar sobre a formiga, que eu não sei se vocês estão sabendo, vai se aposentar da seleção brasileira. Aí eu trago a pergunta, Glauber. Como era o futebol brasileiro antes da formiga jogar?
O futebol feminino não existia antes da formiga jogar. Agora que ela joga, quando ela chegou nisso aqui, Brunão, era tudo mato.
Literalmente, viu?
Literalmente.
Que loucura, cara, porque vai fazer esse amistoso. Eu não lembro nem onde que é agora, porque vai ser no torneio de Manaus, na verdade. Só que eu acho que vai ter um outro amistoso além do torneio de Manaus, cara. Não tenho certeza. Eu acho que é no próprio torneio de Manaus, vai ser um jogo contra a Índia. Vai ser depois de 43 anos, 233 partidas com a camisa da seleção. É muita coisa.
Muita coisa.
Pensando no futebol feminino, dependendo do ano, a seleção não jogava quase nada. A formiga está aí 233 vezes. E ela conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo de 99, a prata na Copa do Mundo de 2007, o ouro no Pan-Americano de 2003, 2007 e de 2015, e também a prata em 2011. Já nas Olimpíadas, foram duas medalhas de prata em 2004 e 2008. Todas as conquistas da seleção brasileira, basicamente, a formiga estava envolvida. É muita coisa. E um grande legado, principalmente. O mais complicado é que, eu não sei se você sabia disso, cara, eles fizeram que fazer um trabalho de pesquisa muito grande para conseguir chegar nessas estatísticas dela e da Marta, principalmente. Porque a CBF não tinha o registro e a catalogação dos jogos da seleção feminina.
Ah. Porque eu não estou surpreso, né?
Pois é. Complicado, cara. Não sei o que dizer disso. Agora vamos falar sobre o futebol europeu de uma vez, né? Já que o Serena não está aqui, a gente faz na ordem que a gente quiser esse negócio aqui. Porque o protagonismo do episódio é do campeão brasileiro, você concorda comigo?
Plenamente.
Então, o francesão parece o campeonato brasileiro. Paris Saint-Germain tem 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e só foram jogadas 13 rodadas do campeonato. Ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota, que já é, para mim, um absurdo eles terem perdido um jogo já.
Uma derrota.
Para mim, intolerável essa derrota aí. Mas o time os quatro primeiros, no caso, né? O Paris tem 34, o Lens tem 24, o Nice e o Olympique de Marseille têm, respectivamente, 23 pontos. Lá embaixo, na perigância de cair, nós temos o Metz com 8 pontos, o Saint-Étienne com 9, mas o Saint-Étienne pelo menos venceu a primeira. Depois de 12 rodadas, ele venceu um jogo contra o Clermont, e mesmo assim, no aperto, foi 3-2, sofrido. E o outro também que está ali, outro time tradicionalíssimo que está ali perigando em torno da zona de rebaixamento essa rodada é o Bordeaux, tem apenas 12 pontos. Vale dizer que o Reims e o Brest também têm 12 pontos e estão ali na disputa também. Mas caiu o Bordeaux e o Saint-Étienne, que são dois dos maiores campeões do país, é barra pesada. Seguindo aqui, aliás, o Bordeaux perdeu para o PSG. Vale dizer que foi um jogo 3-2 lá na cidade de Bordeaux.
Aliás, se acontecer um negócio desse, vai ficar realmente parecido com o Campeonato Brasileiro, né? Porque tá perigando cair aí São Paulo, Santos, Grêmio.
Pois é.
Fora esse ano que já teve Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, né?
Isso aí, porque eu não tô nem contando que um dos que tá fora que eu citei é o Stade Rennes, né? O Rennes também é um dos campeões franceses. E na Itália o negócio está bem embolado ali na frente, porque a disputa entre Napoli e Milan está pau a pau. As duas equipes têm 10 vitórias e 2 empates, 32 pontos anotados, e dividem assim a liderança do campeonato. Napoli empatou com o Verona em 1-1 e o Milan empatou o Crasco no San Siro contra a Inter em 1-1. O Milan empatou com a Inter em 1-1. A Inter, que é a terceira colocada, porém com 7 pontos a menos, tem 25. A Atalanta, naquela base do toma um balaio aqui, goleia lá, se bem que no campeonato italiano ela está mais equilibrada dessa vez. Venceu por 2-1 o Cagliari fora de casa e chegou ao quarto lugar com 22 pontos. O engraçado aqui é que a Atalanta, depois do dia que eu apresentei ela para o mundo aí, nunca mais saiu da parte de cima da tabela. E lá no Pitimba... Oi?
Eu ia falar que é impressionante, né? Assim, como que a Atalanta chegou e se manteve no auge, assim. E não é um projeto, assim, que um ricaço comprou e começou a injetar dinheiro loucamente, nem... Né, um empresário montou um time do nada. É um projeto já antigo que a Atalanta vem fazendo. É consistente o negócio, não está ali por acaso, não.
Exatamente, uma coisa que não era nem esperado que tivesse acontecendo e funcionou
pois
muito
é.
Bem.
Pois é.
Mas a solução é um ricaço comprar o time ainda. Na Espanha o negócio virou um pouquinho e, quer dizer, né, tá igual da última rodada, mas tá com pinta aí de que vai haver uma disputa esse ano. A Real Sociedad é a líder do campeonato com 28 pontos, porque na última rodada ela venceu o Osasuna por 2-0 fora de casa. Ela ali seguida de perto pelo Real, que penou, mas venceu o Rayo por 2-1, Rayo Vallecano. O Real tem 27 pontos, um a menos, mesmo a pontuação do Sevilha, que também está com 27 pontos. A equipe do Sevilha venceu o Clássico no Benito Villamarín, ou seja, foi fora de casa, e bateu o rival Betis por 2-0. Com isso, a gente está aqui, a liderança sendo disputada por 3 equipes, e o Atlético de Madrid deu uma empacada, está com 23 pontos, empatou no Mestalla contra o Valencia por 3-3, um bom jogo, inclusive. O Betis, que perdeu por Sevilha, vale dizer, é o quinto colocado, e destaque aqui para o Rayo Vallecano, que tem sexto lugar com 20 pontos mesmo, sendo um time bem humilde assim, para os padrões europeus. O Barcelona está naquela toada, é o sétimo colocado, e empatou no Balaídos contra o Celta, em 3-3, importante dizer que o jogo chegou a estar 3-0.
3-0 para o Barcelona.
Ah, é, exatamente.
Nesses tempos é bom a gente explicar, porque para estar 3-0 para o Celta também não está funcionando nada.
É, ele tomando 2 gols do Aspas. Eu acho isso, abre aspas. Isso muito bom. E Galhardão lá no ataque, meu filho. Tinha a Galhardo firme e forte lá. Nossa, o Fati machucou, velho. O Barcelona tá numa fase que, nossa.
O único mais ou menos do time, né? O Agüero também teve um pepino no coração lá, né? O negócio europeia.
Pô, nossa, não sei nem
Estranho.
dizer. E a expectativa é que o Xavi salve a lavoura, né?
É, diz que vai, mas enfim.
Fazer um milagrão, né? Só se for.
É.
A zona de rebaixamento tem o Elche com 11 pontos, o Levante e o Getafe com 6 pontos. O Getafe, uns anos para trás, aí chegou a disputar o título em algum momento, né?
É.
Agora ele está na lanterna do campeonato. Acho que foi na penúltima temporada, né?
Vamos combinar que voltou normal, né?
Pois é. É, na Inglaterra nós temos ali o Chelsea na liderança com os seus 26 pontos. Apesar de eu achar o time do Chelsea bem fracassado no campeonato inglês, ele está conseguindo se manter até bem. Eu imaginei que ia estar pior. Porém, na última rodada ele empatou com o Burnley em casa, 1-1, para corroborar o que eu estou falando, que quem pegar esse time no Mundial vai ganhar, não importa quem seja. E a segunda posição agora está um bololô ali. O City e o West Ham têm 23 pontos. E o Liverpool caiu agora para quarto, com 22 pontos. O Liverpool, no caso, chegou a ser líder, só que o time do Liverpool empata demais, né? Agora, assim, impressionante como é que esse time do Liverpool empata. E nessa rodada no Olímpico de Londres, ele perdeu para o West Ham por 3-2. Por isso, o West Ham faz grande campanha. E a gente, nos últimos anos, acostumou a ver o West Ham perigando para cair. Já está agora em terceiro lugar no campeonato, igualado ao City. Os dois, na verdade, passaram o Liverpool, que era o vice-líder. E o City venceu em Old Trafford o Manchester por 2-0 no Clássico da Cidade e tem que pegar com Deus mesmo, ou com a fé que os caras lá em Manchester tiver, porque foi 2-0, mas podia ter sido outra sapecada, viu?
Foi 2x0 porque o City estava numa preguiça, mas numa preguiça de jogar bola, porque
E
estava fazendo até gol.
acertaram o dia que o De Gea queria jogar, viu?
Pois é,
Salvou,
teve isso
viu?
também, salvou a pátria.
Ou se o Manchester ia conseguir ser goleado nos dois clássicos seguidos em casa, velho. Ah, não, só alguém tem que falar com o Cristiano Ronaldo para ele dar um jeito de parar de fazer gol na Champions, para ver se eles trocam o Solskjaer por alguém.
É pelo bem do time, né? Por incrível que pareça.
Pois é, cara, que nossa, incrível como é que não sai nada dali. E ainda assim o Manchester está em sexto lugar com 17 pontos. E aí eu tenho um ponto. O quinto lugar já é o Arsenal, com 20 pontos. O Arsenal perdeu os três primeiros jogos do campeonato, nós condenamos ele aqui. E agora o Arsenal já está aí, 6 vitórias e 2 empates. O Arsenal não perde há 8 rodadas.
Engrenou, né? Do nada engrenou.
Na última rodada bateu o Watford por 1-0. Agora ele já está em quinto e já está assim, a 3 pontos de ser vice-líder, já está a 6 do líder, ou seja, puxou ali a. O Trajano falou no podcast do Pontapé que é porque os caras bons do time que ia ser titular não julgaram as 3 primeiras rodadas. Eu acho meio forçação de barra. Mas. E a zona de rebaixamento tem o Burnley, o Newcastle e o Norwich. O Burnley com 8 e os outros dois com 5. Eu acho que esses árabes aí podiam começar a pensar em botar dinheiro no Newcastle agora, viu?
É, bastante hora já.
Pois é.
Mas acho que vai, nós no meio do ano eles vão contratar uma
Uma
galera aí.
baseada aí, viu? E, nossa. Aí, importante dizer aqui, o novo técnico do Aston Villa é o Steve Gerrard.
Ah, é?
Chega pra,
Que doido.
depois de 5 derrotas seguidas do Aston Villa, o Aston Villa despencando a tabela, os caras foram lá e buscaram o Gerrard no Glasgow para tentar impedir o rebaixamento. E assim vai começar a história dele na Inglaterra como técnico. Na Bundesliga, que coisa impressionante. O Borussia Dortmund tem 24 pontos e é o vice-líder. Quem que é o líder? O Bayern de Munique, que bateu o Freiburg por 2-1. O Borussia pode fazer o que for na Champions, que ele não vai conseguir, pois não adianta também o Campeonato Alemão, ele também não vai conseguir. Pô, o Bayern já está abrindo, velho, já está com 4 pontos de frente. Olha que o Freiburg, que eles venceram essa rodada, é o terceiro colocado do campeonato. Se terminasse hoje, Augsburg com 9, Arminia Bielefeld com 8 e o Greuther com 1 estariam rebaixados. Estariam rebaixados no plural. Mas é importante dizer que tem time grande ali perigando. O Eintracht Frankfurt, o Hertha Berlim e o Stuttgart estão ali ameaçados.
Principalmente o Hertha Berlim, que tem feito uma campanha muito ruim, e você falou dos três times rebaixados aí, não necessariamente, né? Porque
tem a
repescagem. Os dois últimos vão direto, mas o penúltimo vai, o antepenúltimo, né? Vai para a repescagem.
É verdade. Muito bem, terminamos aqui o giro europeu, falar de data FIFA. Grauber hoje foi surpreendido, assim como eu, com o jogo da seleção brasileira, né?
Do nada é isso que tem um jogo da seleção brasileira.
Que isso, cara. E tem
eu não sei nem contra quem que é.
Colômbia, isso aí eu sei.
Colômbia?
O pessoal meteu que o R. Mina ia fazer gol, cara. Alguém acordou hoje com esse sonho aí.
Eu vi que vai ser a primeira vez que vai ter público, inclusive, né? Foi por isso que eu fiquei sabendo que ia ter jogo.
Exatamente. E já teve jogo, eu acho, até da rodada. Deixa eu dar uma sacada aqui. O Equador bateu a Venezuela por 1-0. E enquanto a gente está gravando aqui, está rolando um Paraguai-Chile. O grande jogo da rodada vai ser na sexta-feira, Uruguai-Argentina. E não vai ser no Centenário de Montevidéu, cara. Veja você.
Ué.
Vai ser no Campeão del Siglo. Que me surpreende bastante. E o Chile tentando ganhar do Paraguai para engrenar aí, que o Chile começou mal pra caramba as eliminatórias. Na Europa, o negócio começou a querer dar uma animada ali, porque faltando uma rodada para terminar a fase de grupos, Portugal empatou com a Irlanda em 0-0. O que fez com que Portugal chegasse aos mesmos 17 pontos da Sérvia e na última rodada vai ter um confronto entre Portugal e Sérvia valendo vaga. Olha que beleza. O jogo vai ser em Portugal. E enquanto isso, o Luxemburgo está fazendo a campanha histórica, derrotou por 3-1 o Azerbaijão fora de casa. E com isso, o Luxemburgo tem terceiro lugar no grupo à frente da Irlanda, cara. Você vê que coisa.
Doideira.
É a melhor campanha da história de Luxemburgo e as duas equipes se enfrentam na última rodada. Se Luxemburgo segurar o empate, ele já garante sua melhor posição no eliminatório.
Ah, só de ter ganhado uma parte do outro aí já mostra a evolução.
É, venceu no caso 3 jogos, né? Com 3 vitórias e 4 derrotas, está muito bem. E há um tempo atrás, Luxemburgo, menos de 7 era vergonha.
Pois é.
E no grupo B, a Espanha fizeram serviço para ela, viu? A verdade foi essa. Porque a Espanha ganhou da Grécia fora de casa por 1-0 e assumiu a liderança porque a Suécia, que era a líder, perdeu da Geórgia de 2-0. Então, sabe o que que significa, né? A última rodada tem confronto entre espanhóis e suecos lá na Espanha. E a Espanha joga pelo empate. A Suécia que jogaram na Euro também. Um jogo horroroso.
É, foi bem feio.
Pois é. No grupo C, Itália e Suíça ainda vão se enfrentar nessa rodada. Faltam 2 jogos ainda no grupo, né? E Itália e Suíça fazem o confronto direto. As duas equipes têm 14 pontos. E na última rodada, elas enfrentam, respectivamente, a Irlanda do Norte e a Bulgária, sendo que a Itália joga fora de casa e a Suíça joga em casa. No grupo D também faltam 2 jogos, mas a França parece que vai sobrando aqui, tem 12 pontos, a Ucrânia tem 9 e a Finlândia tem 8, e a Bósnia tem 7, ou seja, um grupo bem equilibrado. Vai rolar um Bósnia e Finlândia, França e Cazaquistão, em caso de vitória, a França se classifica, provavelmente vai classificar, e nós vamos ter um Bósnia e Ucrânia aqui possante, que pode estar valendo a vaga na repescagem, se a Finlândia não ganhar da França, que aí pode embolar também. Eu duvido que a Finlândia ganhe da França, mas tudo bem. O grupo E, a Bélgica está encaminhada aqui já, mas ainda tem que jogar contra a Estônia e Gales. A segunda vaga vai ser disputada entre Gales e República Tcheca, ambos têm 11 pontos. A Gales, como eu disse na última rodada, pega a Bélgica e a República Tcheca pega a Estônia. Porém, nessa rodada a República Tcheca não joga, então Gales tem dois jogos para fazer e tem uma chance muito grande de superar os tchecos. O grupo F, a Dinamarca, já está classificada com seus 24 pontos e a outra vaga será disputada entre escoceses e israelenses, mas caso a Escócia vença a Moldávia, já estará classificada, como repescagem no caso. No outro grupo aqui, um bololô danado, a Holanda 19 pontos, a Noruega 17 pontos e a Turquia 15 pontos, todo mundo com chance de conseguir a vaga. Montenegro ficou para trás com 11. E nós teremos aqui os confrontos. A Noruega vai enfrentar a Letônia e a Holanda, e a Holanda também vai enfrentar a equipe de Montenegro. Então, caso Noruega e Holanda vençam seus adversários nessa rodada, a Turquia vai enfrentar Gibraltar. A Turquia vai ser obrigada a ganhar de Gibraltar para chegar com chance de repescagem na última rodada. E aí vai ter que torcer para a Holanda bater a Noruega e ganhar o seu jogo contra Montenegro fora de casa para conseguir tomar o segundo lugar da Noruega. Agora, se a Noruega ganhar da Holanda, era uma vez Turquia. Turquia que caiu muito de nível, né? Impressionante. O grupo H, a Rússia encaminhou aqui, venceu o Chipre por 6-0. A Croácia também encaminhou 7-1 em Malta. E Eslováquia e Eslovênia empataram e ficaram de fora. Com isso, agora falta saber só a posição do grupo, porque vai rolar na última rodada um confronto entre Croácia e Ucrânia, Croácia e Rússia, valendo a liderança do grupo. A Terra também está encaminhada com 20 pontos, mas ainda não garantiu sua vaga. Tem a Polônia com 17 e a Albânia com 15. Nos confrontos, né, vamos ter Inglaterra e Albânia, Polônia e Andorra, e Albânia e Andorra, Polônia e Hungria nas últimas rodadas. A Inglaterra pega ainda San Marino, então provavelmente vai classificar, porque San Marino tem 8 jogos, 8 derrotas, 1 gol anotado e 32 sofridos. O grupo J já tem a Alemanha classificada para a Copa, e a outra vaga vai ser disputada entre a Macedônia do Norte, a Romênia e a Armênia. A Macedônia tem 15, a Romênia 14 e a Armênia tem 12 nessa rodada. A Macedônia enfiou 5 na Armênia, a Alemanha fez 9-0 em Liechtenstein e Romênia e Islândia ficaram no 0-0. A Islândia, que já não tem chance, complicou a Romênia, porque agora na última rodada a Romênia vai enfrentar Liechtenstein fora de casa. Mas a Macedônia vai receber a Islândia. Caso a Macedônia vença, a Romênia estará fora. A Armênia só passa se acontecer uma baita de uma combinação de resultados e, principalmente, ela tem que ganhar da Alemanha, que é a parte que eu acho que não vai acontecer.
Pois é.
Por exemplo, ela precisa que Liechtenstein empate, pelo menos, com a seleção da Romênia e que a Macedônia seja derrotada pela Islândia. A segunda eu acho mais provável de acontecer. Mas contar com o Liechtenstein empatar com a Romênia, eu não contava não, hein? É, cara, complicado. As eliminatórias na CONCACAF também estão acontecendo. CONCACAF naquele formato tradicional de fase final, só que em vez de 6 times, são 8 agora. Nós temos o México liderando com 14 pontos. Os Estados Unidos, dessa vez, está querendo ir para a Copa, né? Está com 11 pontos. O Canadá tem 10, Panamá tem 8. Seriam as 4 equipes, sendo que as 3 entrariam direto e a outra iria para a repescagem. Costa Rica tem 6, Jamaica 5, El Salvador 5 e Honduras apenas 3. Lá na América do Norte, Central e Caribe, é meio tiro no escuro, né? Você tem o México que toda vez está lá e o resto é cada um por si, né? Cada vez que você olha para lá, está diferente. Na África, o negócio já é bem mais bagunçado, não no sentido de organização, mas no sentido de dificuldade mesmo. Grau B1 que não me deixa mentir.
A África é a eliminatória mais difícil do mundo, sem sombra de dúvida.
Tenho para mim que se o Brasil jogasse a eliminatória africana, a um momento ele ia ficar fora.
Com certeza. Argentina também.
Com certeza,
Alemanha.
mas eu dou exemplo do Brasil, porque o Brasil é o que nunca deixou de ir, né? Então. E até agora lá, né? São quatro rodadas das seis disputadas, né, nos grupos. O grupo A, a vaga provavelmente vai ficar mesmo entre Argélia e Burkina Faso. As duas equipes têm 10 pontos. O grupo B, a Tunísia e a Guiné Equatorial devem disputar essa vaga. Zâmbia tem pouquíssima chance de conseguir chegar. Zâmbia teria que fazer uma arrancada aqui e contar com o resultado dos outros. Tunísia tem 10, a Guiné tem 7 e Zâmbia tem 4. No grupo C, a Nigéria tem 9 pontos, Cabo Verde está com 7 e a República Centro-Africana tem 4. A Libéria tem 3. Todo mundo ainda tem chance, mas provavelmente vai ser a Nigéria. Se acontecer uma zebra, vai ser Cabo Verde aí conseguir fazer alguma coisa. O grupo D, a disputa vai ser entre Costa do Marfim e Camarões. No momento, 10 pontos para os marfinenses e 9 para os camaroneses. No grupo E, o Mali tem 13 pontos e está bastante encaminhado, porque já foram realizadas 5 rodadas. Aliás, Mali já fez 5 partidas. Se Uganda não vencer o jogo dela, automaticamente teremos a classificação do Mali para a Copa do Mundo, porque o Uganda está com 9 pontos. No grupo F, o Egito também está encaminhado com 10 pontos, mas ainda tem duas rodadas, o que pode permitir que a Líbia supere o Egito, apesar de eu achar que não vai acontecer. No grupo G, a África do Sul, com 5 rodadas disputadas, lidera com 13 e tem a sua chance de voltar à Copa do Mundo. E na última rodada ela vai jogar por um empate para conseguir a vaga, já que Gana tem 10 pontos e só pode chegar aos mesmos 13 que a África do Sul já tem hoje. No grupo H, o Senegal já está classificado com 13 pontos conquistados em 5 partidas. Togo e Namíbia têm 5, o Congo tem 3. E confirmando aqui, o Mali já está classificado, viu? Acabei de checar aqui, o quinto jogo de Uganda foi realizado, Uganda parou nos 9 pontos, Mali tem 13 pontos, está classificado para a Copa do Mundo. Que loucura, hein, cara? Nós vamos ver o Mali finalmente na Copa.
Na época que eles tinham uma seleção forte, né, cheia de jogador que jogava na Europa com mais destaque do que os que tem hoje, eles não conseguiram, agora chegou a vez.
Exatamente. Ah, não, peraí. Que vacilo que eu tô dando, cara. Peraí. Mali
Ah,
não
só
tá
que esse aqui ainda não é classificação para a Copa, né? É
É,
classificação para a
não.
próxima fase.
É a próxima fase. Eu tô passando o time pra Copa. Poxa, cara. Ainda tem uma outra fase, calma.
E
Mali tá
essa outra
perto.
fase é mata-mata, né?
Exatamente.
É por isso que a eliminatória africana é difícil, porque os grupos passam um de cada grupo, né? Só o primeiro de cada grupo passa. Então, se cair
Exatamente.
duas seleções pesadas no mesmo grupo, e os grupos são assim, não tem cabeça de chave, não tem nada, é sorteio ao Deus dará. Então, se
Dez
cair dois
grupos.
pesados no grupo, um já fica a ver navio.
É o caso aqui de Camarões e Costa do Marfim.
Pois é. E além disso, passando do grupo, ainda tem um confronto mata-mata, ainda que é no escuro, né?
Exatamente. Passam
Por
de
isso.
40 seleções, passam 10 para passar 5. É muito
Pois
doido
é.
isso.
É muita loucura. É muito aleatório.
Exatamente. E até agora classificados para essa outra fase, só o Senegal e, no caso, o Mali. Eu classifico o Senegal para a Copa também, olha só. O Marrocos também está classificado porque tem 12 pontos conquistados já nas 4 partidas. Mesmo que a Guiné-Bissau vencesse os 2 últimos jogos, não alcançaria os marroquinos. Então o Marrocos é a terceira equipe que está classificada. E o grupo J, o Benin, vai disputar a vaga com a República Democrática do Congo e com a Tanzânia. Benin tem 10, o Congo tem 8 e a Tanzânia tem 7. Aqui é um grupo equilibrado, mas é aqui tende nivelado por baixo ali. Para encerrar esse giro, tem eliminatórias também na Ásia. E o Japão está perigando de verdade de ficar fora da Copa. Agora é oficial. Porque o Japão é terceiro colocado no seu grupo, no caso o grupo B, né? E já está ficando para trás aí em relação à Arábia Saudita e Austrália. Os árabes têm 13, os australianos têm 10 e o Japão tem 9. E está ali pau a pau com o Oman. O Japão acabou de ultrapassar o Oman nessa rodada. O Japão ainda era quarto. O Japão está com muita dificuldade, uma coisa que não é comum de acontecer, né? Geralmente o Japão lidera o grupo dele. Enquanto isso, do outro lado, o Irã é líder com 13, seguido da Coreia do Sul, tem 11. E aqui a terceira vaga vai ser disputada na foice, entre Líbano, Iraque, Emirados Árabes e Síria. O Líbano tem 5, o Iraque tem 4, os Emirados Árabes têm 3. E a Síria tem 2. Então o Líbano muito perto de disputar uma vaga na Copa pela primeira vez. Isso é muito doido, o Líbano jogando uma Copa. Eu não consigo imaginar nenhum jogo da seleção libanesa.
Do mesmo jeito que na África sempre fica um time grande para trás sem classificar, por causa da loucura que é as eliminatórias deles lá, na Ásia sempre tem a história de um país que está em guerra, de um país que está... Né, todo destroçado e ainda consegue chegar para disputar uma vaga na Copa do Mundo.
Exatamente, cara. Sempre acontece. O que é bom.
Esse ano é o Líbano, já foi o Iraque, já foi a Síria.
É. Sempre pinta um, cara. Bom, agora nós vamos falar um pouco, mudando assim, dar uma pausa no futebol, né? Perdemos esse giro da data FIFA, nós vamos falar agora da Liga Futsal, porque começaram os confrontos das quartas de final e algumas coisas, eu confesso, estão me surpreendendo. Nem todas, é bem verdade, mas algumas estão. O time do Magnus Futsal bateu por 3-2 o Joinville no jogo de ida da competição nas quartas de final, né? Esse, para mim, é de longe o duelo mais equilibrado. Joinville e Magnus é negócio difícil. E na mesma chave deles, a equipe do Foz Cataratas está enfrentando a equipe de São José. E a primeira partida terminou empatada em 2-2 entre Foz e São José. Na outra chave, o Carlos Barbosa foi trucidado pelo Atlético de Erechim. Tomou um pau, foi 6-2 e... não é o tipo de coisa que a gente está acostumado de ver o Carlos Barbosa tomando, mas é que tem, né? Futsal não tem saldo de gol, então não é garantia de nada. E por fim, o duelo entre Joaçaba e Cascavel, primeiro confronto ficou 2-2. Ainda tem os jogos de volta, né? Lembrando que o emparceramento é na ordem que a gente falou aqui. Tá rolando também a NFL, a gente vai passar aqui a semana 9, né? Com alguns resultados, o Colts bateu o Jets por 45-30, o Giants bateu por 23-16 o Raiders. O Raiders também, depois que perdeu a primeira, cara, parece que é uma...
Nunca mais, né?
Pois é, cara, parece uma sina dos times que começa bem. Um jogo aqui que era Mano Menezes treinando o time aqui, ó. De Águas 9-6 no Bills. O Bills é 6 pontos, cara.
No Jaguars, né?
Pois é, no Jaguars. Pois é, cara. O Panthers foi derrotado pelo Patriots por 24-6. O Browns bateu o Bengals por 48-16. Eu falei que o Bengals estava voando, te perdeu duas. o centão da massa para não deixar a gente iludir e vai lá, estapeia a cara de Giselo num fim de semana. No outro, perde pro Falcons. Ninguém tá perdendo pro Falcons. Do mesmo jeito que ninguém perde pro Giants, nós somos lá e perdemos. 27 a 25, no caso. Broncos fez 30 a 16 nos Cowboys. O Ravens, 34 a 31 no Vikings. O Chargers, 27 a 24 no Eagles. O Dolphins, 17 a 9 sobre o Texans. Tivemos também Cardinals, 31 a 17 contra o 49ers. O Chiefs vencendo por 13 a 7 o Green Bay Packers. Que jogo completamente estranho foi esse. O Tennessee Titans 26 a 16 contra o Los Angeles Rams. E o Pittsburgh Steelers 29 a 27 contra o Chicago Bears. Ninguém está voando mais nessa temporada da NFL. Tirando o Ravens, que tá 8-2, que tá 6-2, o resto. Ah, tem o Titans também, que tá 7-2, mas assim, não é nada assim de nossa, que time. O time tá 8-0. Não tem isso, cara. O Cardinals, que era quem poderia estar, tá 8-1. E mesmo assim, o que vai atrapalhar o Seahawks é essa campanha do Cardinals e a do Rams nessa temporada. É. E vai atrapalhar o esquema todo. Ai, ai. Seguimos aqui. Passar um pouquinho aqui do que rolou na Copa do Mundo de Cricket, que ela segue sendo disputada. Deixa eu abrir aqui para ver os resultados.
Copa do Mundo de Cricket parece que rolou um resultado muito louco hoje. Paquistão e Austrália. Pelo menos até onde eu vi como é que tava.
Que Paquistão e Austrália é loucura pura um jogo desse também, né?
É, mas a loucura foi justamente porque virou uma culiada muito doida do Paquistão.
Pois é. O que não é pra virar, né?
Pois é. A Austrália tem alguma relevância no
Paquistão. Deixa eu ver aqui os confrontos. Cara, não sei nem te explicar quanto que foi pra cada um, mas foi assim. Que loucura, cara. O Paquistão teve 20 overs. O que isso quer dizer?
Eu não sei, mas eu vi. Teve um momento que eu vi que tava 173 a 4 pro Paquistão. Eu não faço a menor ideia quanto que eles chegaram nessa conta.
Ficou 176 a 4, sabe? Mas aí, quando você olha o lado da Austrália, tá 177 a 5 pra Austrália.
Uai.
Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu só quero te dar a notícia que a Austrália foi pra final.
Pois é.
Ai, ai. A Austrália vai disputar o título no clássico contra a Nova Zelândia.
Eu não entendo nada de cricket, bicho. É impressionante, assim. Quanto mais eu tento entender, menos eu entendo.
Pois
só
é.
Não tem nenhum o método de contagem de como esses caras arrumaram pra esses postos.
Eu sei que foram 20 overs a 19 para os paquistaneses, mas a Austrália foi para a final. Mesma coisa para os ingleses. Os ingleses tiveram 20 overs a 19, mas os neozelandeses estão na final. Eu suponho que quem tem menos overs vai para a final, né?
Começa a achar que sim, né? Vimos um padrão aí, pelo menos.
Pois é. A final será no dia 14 de novembro, no Dubai International Cricket Stadium. Ai, que loucura, cara. E o sonho da África do Sul de ganhar não foi dessa vez.
Não foi.
Bom, agora, cara, que nós demos esse rolê todo aí, passamos por vários esportes, nós chegamos aqui no assunto, que é o assunto motriz desse podcast, que é o Campeonato Brasileiro. Como o principal fica pro final, vou dizer que na Série D, o jogo de ida da final no Amigão, o Aparecidense derrotou o Campinense por 1-0, o que quer dizer que o título é da Aparecidense, né?
Sim.
Vai jogar em casa, o jogo duvido que Campinense, que bem que o pessoal do Campinense não deve estar nem aí também. A Série C definiu os quatro acessos, Tombense, Ituano, lideraram seus grupos e vão fazer a final, mas subiram. E Criciúma e Novo Horizontino também subirão. No caso do Criciúma, parabéns aos envolvidos, viu? O Botafogo jogou fora a maior chance de acesso dele. O grupo terminou com Ituano 13 pontos, Criciúma 9, Botafogo 8, Paysandu 2. O Criciúma bateu o Paysandu por 1-0 na Curuzu e o Ituano bateu o Botafogo por 3-1 em Itu. Com isso, Criciúma volta à segunda divisão e o Ituano sobe. Paysandu enganou todo mundo nessa série B, nessa série C, né? Enganou assim, bonitão. 30 pontos na primeira fase, líder do grupo, nadando de braçada e terminou em último no grupo. Não ganhou mais. Depois ele ganhou a última rodada e depois não ganhou mais nenhum jogo, cara. Quem fez isso uma vez foi o Santa Cruz, não foi?
Foi no ano passado, fez uma primeira fase espetacular e não arrumou mais nada na competição depois.
E esse ano caiu, que coisa.
Pois é.
Já Tombense subiu pela primeira vez na história, corremos um risco seríssimo de ter a Tombense na Série B e o Cruzeiro na Série C. Felizmente isso não aconteceu. E o Novo Horizontino vai jogar a Série B, eu acho que pela primeira vez, né? Não tenho lembrança do Novo Horizontino jogando Série B, não. Agora chegamos nela, Glauber. O que você tem a nos dizer aí da Série B? Eu acho que a principal notícia é que o risco de queda do Cruzeiro finalmente foi embora, né?
Sim, o Cruzeiro não cai mais, o Vasco não sobe mais, né? Em algum momento eu cheguei até a imaginar que o Vasco ia subir, porque estava, né, numa... Estava iluminado, estava embalado, eu achei que ia chegar pelo menos na briga ali para subir, não aconteceu.
Depois de
emendou quatro derrotas seguidas e acabou todas as chances, inclusive matemáticas, de subir. Então, ano que vem, estamos aí firme e forte no.
Diz o outro, né? O dinizismo, uma hora surte efeito. Eu acho que aqui o acesso não vai fugir muito do que está hoje, a não ser pela quarta vaga, né?
É, a quarta vaga que tá mais disputada.
É, quer dizer, a terceira e a quarta, né? Porque como o CSA segurou o Avaí, foi lá na ressacada e empatou, todo mundo embolou nesse grupo aqui. O Botafogo vai subir 63 pontos e o Curitiba também com 61. Curitiba deu aquela arrancada assim, abriu vantagem, já está despencando.
É. E deu sorte que entrou na fase ruim muito do final do campeonato, né? Porque se fosse três rodadas antes de começar essa espiral de derrota aqui, de maus resultados, na verdade, aí podia comprometer na acesso.
Pois é. E agora quem entrou na briga aqui? Avaí 58, Goiás 58, CRB 57, Guarani 56 e CSA 55. Ou seja, tem cinco equipes para duas vagas aqui. E isso, se o Curitiba, por exemplo, se o Curitiba perder os três últimos jogos, aí também.
É.
Pelo amor de Deus, sabe?
É, não tinha que cair para a Série C, né? Fazer uma. A campanha dessa não conseguir acesso no final, pelo amor de Deus.
Pois é. E os caras já estavam fazendo conta para saber quantos pontos que o Cruzeiro precisaria para ter subido, cara. O Cruzeiro não consegue viver. É duro. E a zona da degola, inclusive, velho, o Vasco tomou 3-0 do Vitória em casa, velho.
Como isso aí pode? Significa, sabe o quê? Que se o Cruzeiro não tivesse ganhado esses dois jogos aí contra o Londrina e Brusque, e ia ser um Deus nos acuda contra o Vitória esse domingo agora?
Ia.
Domingo ou sábado o jogo, não sei, mas é no final
domingo,
de semana.
Domingo à noite.
Ainda bem que o Cruzeiro ganhou, porque se não...
Bye. O Vitória está tentando um milagre de escapar, né? Que estava condenado há duas rodadas atrás. Mas também essa vitória contra o Vasco foi pesada. Era uma vitória que empurra o time. A briga tá boa para saber quem vai cair, viu? Porque tirando o já rebaixado Brasil de Pelotas, o Confiança tem 35, o Vitória tem 37, o Londrina tem 38, o Brusque tem 38, o Remo 41 e a Ponte 43. A Ponte é que está mais perto de escapar dessa turma aqui. Inclusive está jogando neste momento. Aliás, acho que já acabou, né? Contra o Botafogo. Acabou, ficou 0-0.
Peguei uma parte do Botafogo, tá bom.
Pois é, que é o que vai fazer, por exemplo, aqui. É uma vantagem até razoável para resolver nas últimas rodadas.
Sim.
Mas o Vitória, olhando o pestinho do Brusque, ele... Ai, ai. E agora, Glauber, chegamos no grande momento, que era a hora que o Celinho tinha que estar aqui, mas já que ele não está... Passas vezes e anuncia o campeão brasileiro.
Pois é, Celim não fala, mas nós aqui, como nós não temos compromisso com nenhum tipo de zicada, a gente aqui já assume que o Atlético é o campeão brasileiro desse ano.
Naturalmente.
Naturalmente. É... Isso é sério, né? Assim, o Cruzeiro, quando foi campeão, nas três vezes que foi campeão brasileiro de pontos corridos, quando estava nessa altura do campeonato, assim, a gente já estava cansado de comemorar. Os atleticanos até agora não realizaram que eles foram campeão. É muita necessidade de um catastrofismo que só Deus na causa para fazer esse povo assumir que são campeão e desfrutar do título que está chegando.
Oh, cara, é impressionante. Eu vi um cara falando hoje que se o Flamengo ganhar o jogo que ele tem a menos, a vantagem cai para 7 pontos. Eu olhei ele falando isso, não consegui entender. Não, mentira, a vantagem cai para 8 pontos. Então, assim, gente, repete em voz alta. A pessoa que repetir em voz alta já começa a comemorar o título. Isso que falta só 5 rodadas, né?
Por aí.
Peraí, quanto que é? São 19, não, são 8. Faltam 7 rodadas. Um time conseguir perder 10 pontos de vantagem em 7 rodadas, você tá doido. Isso que o Atlético raramente perde, né? Nessa última semana, por exemplo, o Celim ficou nessa lenga-lenga danada. Ah, que não sei o quê. Ah, que ganhou o América 1-0 e ganhou o Corinthians. Uma sapecada que o cara deu no Corinthians de 3-0. Que é outra que podia ter sido quanto fosse ali.
Mas vamos combinar também que 3 jogos seguidos em casa, né?
Pois
não quero falar nada não,
mas já falando, né?
Mas já falando.
Mas é isso, cara. Eu acho que o atleticano que ainda não tá comemorando é como você falou, tá perdendo tempo. O que eu destaco aqui é que o América chegou na 10ª posição e está com chances reais de preitear uma vaga na Libertadores, viu?
É, sim. Se subir mais uma posição, né? Tipo assim, a Libertadores vai até ele.
Exatamente. Ainda mais porque na frente dele tem o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Flamengo e o Palmeiras. Todo mundo que está correndo risco, né? Como se fosse um risco de ganhar o título sul-americano. Ele já pensou, a América pode ter essa primeira Libertadores na história, cara.
Sim. Mas para além de uma eventual vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana já é realidade, né? Então, o ano que vem, o América tem competição internacional para disputar.
Exatamente. É uma América que não está acostumada a isso, né? Nem a ficar na primeira divisão.
É, isso que eu ia falar. Assim, é a primeira vez que o América fica na primeira divisão e já fica, obviamente, né? Assim, porque agora tem muita vaga para Libertadores, né? No campeonato. Para Libertadores não, para campeonato sul-americano, né?
Uhum.
Então, assim, praticamente quem não cai vai disputar uma competição internacional no ano que vem. E o América vai escapar e já vai escapar conseguindo uma vaguinha aí para dar um rolê pela América no ano que vem.
Pois é, cara. Eu particularmente me incomodo um pouco. Eu acho que não pode ter esse tanto de vaga, não.
Eu também acho que não poderia ter esse tanto de vaga, mas a gente tem que entender também que são 10 países só para encher 780 vagas para as duas competições, né? Que a Conmebol fica inventando muita moda. Aí não é exatamente um problema do Campeonato Brasileiro, é um problema da Conmebol que inventa tanto pré-Libertadores, não sei o que e tal.
Exatamente, eu lembro da época que a Libertadores era 20 times, ponto.
Dois por país.
21, porque o atual campeão entrava nas oitavas para se ferrar, né? Que isso
normalmente
é
se ferrava.
Depois eu tenho até que fazer um levantamento disso. Se eu não me engano, foi umas duas vezes só que o atual campeão não caiu nesse esquema. Uma foi o São Paulo do Tele. Eu tenho certeza que já tinha esse esquema. Agora o outro, eu sei que foi raríssimo de acontecer. Geralmente o time já pegava um do seu país, que já vinha babando da primeira fase.
Sim.
A gente foi o Vasco, que o Vasco foi campeão. É. A gente pegou o Vasco nas oitavas e levou uma paulada.
Eu acho que a Libertadores tinha que ter 24 times. 24 times da Libertadores, 24 na Sul-Americana e recriar uma terceira competição aí para mais um time. Mas, hein, aí é outro história. Modelo de competição é...
Aí já é a gente querendo planejar o futebol brasileiro.
É.
Agora, você acha que o Atlético é campeão em qual rodada? Essa é a grande discussão. Quer dizer, ao meu ver, né?
É, eu acho que vai ser campeão faltando 3 rodadas para acabar o campeonato.
Também acho. Eu até já falei isso com o Celinho. Em uma hora dessa deve estar a caminho do Rio, por isso que ele não está participando aqui hoje. E eu acho que vai faltar um pouco de coragem para ele tripudiar das flamenguistas lá no Rio. E vai sobrar juízo, que eu acho que é o mais importante nesse caso.
Sim. Então vai mas que podia zoar, podia, né?
Porque... Também acho. Vou falar com o Celinho que o título vai vir contra o Fluminense.
Eu faria mais ainda. Eu, além de zoar pelo título brasileiro, eu já zoaria pelo título que eles vão perder da Libertadores.
Esse é outro ponto. Você tem um ponto importante aí, que para mim é uma realidade, que o Flamengo não vai conseguir ser vice de nada a não ser da Libertadores.
Mas o problema é que você dá uma zoada desse naipe aí, você tá correndo sério risco de vida.
É verdade. Se eu fosse ali, não faria isso não. Aliás, um abraço para ele, que eu espero que ele escute, né? Porque já não está aqui cumprindo a função. Não escutar o podcast é questão de demissão sumária. Nem questiona, a gente só manda embora. Ai, ai, que loucura. Vivemos para ver o Atlético sair da fila, hein, Grau?
Sim. Morou 50 anos, mas aconteceu.
É, a gente já nasceu com os caras na fila para começo de conversa.
É.
Que loucura, cara. Acho que é isso. Não é só isso, não. Faltou dizer um negócio aqui, velho. Que Grenal desgraçado que foi aquele do fim de semana. Eu esqueci de falar disso, cara.
Eu sempre imagino que um Grenal vai ser 0x0 com 2 expulsos de cada lado, né? É, esse não foi 0x0, tá? Tyson fez um golzinho ali e tal, mas a confusão que o Grêmio arrumou depois do jogo... A pelada que o Grêmio deu ali foi doideira.
Por conta de nada, né? E assim, eu vi um negócio que eu achei muito engraçado, que antigamente, quando dava briga no futebol brasileiro, os caras saíam na pancada, literalmente. Haja vista Romário e Edmundo. Uma coisa absurda, né? Mas rolava demais. Agora, cara, os caras ficam arrumando aquele bafafá. Ninguém, no final das contas, ninguém brigou ali. Foi um negócio de... Porque parece que é uma coisa que os caras só foram mostrar pra torcida, sabe?
Sim.
E olha como eu estou defendendo o time aqui. Eu honro a camisa. Nós estamos caindo, o futebol tá uma bosta, mas eu honro a camisa, viu? Vocês aliviam a barra pra mim aí. Como é que é um cara disso, na minha opinião? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente cumpriu aqui tudo, né? A gente já falou algumas vezes aqui que o Atlético é campeão. Falta só Celinho assumir. Espero que ele use essa viagem no Rio para visitar, por exemplo, o Maracanã e fazer uma pesquisa sobre o primeiro título do Atlético. afinal de contas aconteceu lá. E se esse jogo contra o Fluminense fosse no Maracanã, ia ser muito doido. E o título ia ser lá de novo. Pois é isso, então. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes. Semana que vem a gente promete que o Celinho vai estar aqui. Eu espero que ele já tenha chegado de viagem. Quem quiser falar com a gente é brogstartsports.com.br ou arroba brogstartsports nas redes sociais, arroba galbafm, arroba Bruno C.S. Santos, para falar diretamente conosco no Twitter. Grauber, até semana que vem. Espero que com alguma notícia diferente, que já tem semanas que a gente só fala desse time do Atlético aqui.
A gente tá caçando coisa diferente para falar e não acha, pior que não tem.
É, acabou o Mundial de Futsal ali, nós estamos quietando, só tem que apelar pro cricket para poder render um pouquinho, porque não dá, cara. Toda hora eu tô caçando as capas diferentes para botar na postagem, porque senão foi em 4 semanas, foram 3 de lance do Atlético, não dá não, ó. Já dispensa-se da turma.
Senhores, um prazer inenarrável, até a próxima.
É isso, pessoal, chegamos ao fim dessa edição. A playlist que vocês ouviram de fundo foi minha, porque Celinho foi piriguetar e não se deu nem o trabalho de deixar a playlist pronta.
Deveria ser dele essa semana, mas...
É uma vergonha que nós vamos conversar bastante com ele quando ele chegar, o líder dele está já com a pauta fechada para que nosso RH trate dela. No mais, até a próxima semana, um grande abraço. Valeu!